E a gente continua com notícia, com informação para você, com muitos conteúdos interessantes. Continua aí ligadinho, hein? E é o seguinte, gente, o outubro está quase chegando no fim, mas a gente continua divulgando a prevenção e o combate ao câncer de mama. Aproveitando a campanha do Outubro Rosa, que é realizada em vários países do mundo, com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre as causas da doença, formas também de evitar o aparecimento e também como lidar com esse mal, que pode atingir cerca de 70 mil casos só neste ano, conforme o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA. E para isso, a gente vai conversar agora com a doutora Ana Cecília, que é médica mastologista. A gente vai falar sobre esse assunto aí. Se você tiver dúvidas, pode mandar para cá, para o WhatsApp da Rádio Novo Tempo, mas manda logo, tá? Para dar tempo de a gente colocar antes de conversar, terminar aqui a nossa conversa. Bom dia, doutora Ana.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, pessoal.
Bom dia.
Prazer
Bom dia.
Ter você aqui com a gente, doutora. Agora fala pra gente, o que pode causar o câncer de mama? Existem hábitos que favorecem o aparecimento do câncer de mama ou ele é essencialmente genético, doutora?
Bom, vamos lá. O câncer de mama, ele acontece por uma alteração no DNA da célula, de alguma célula da mama, que começa a se multiplicar descontroladamente, ela perde a capacidade de controle. E essa alteração no DNA, ela pode ter origem genética, uma alteração no DNA herdada, né, que já está ali presente, mas só em 5 a 10% dos casos de câncer de mama. Então, a maioria dos casos são mutações que vão ser adquiridas ao longo da vida. Não todo mundo pode ter, toda mulher pode ter a doença, independente dela ter essa alteração genética ou não. E para adquirir essa mutação, existem alguns fatores de risco, né? Uhum. Então, alguns fatores que a gente sabe que a gente pode intervir para controlar, para prevenir o câncer de mama, seria assim, controlar a obesidade, a dieta, ter uma dieta mais saudável, porque a dieta rica em gordura, o sedentarismo, tudo isso aumenta o risco do câncer de mama. Ingestão de bebida alcoólica também, o cigarro, né? São todos fatores que podem elevar o nosso risco de desenvolver a doença.
Certo, William.
Agora, doutora, quais são os principais sintomas que podem ser verificados ou ao menos acender algum tipo de alerta, né?
Sim, a paciente ela tem que ficar alerta se ela notar algum nódulo na mama que não existia antes, algum abaulamento, uma retração, um repuxamento ali de alguma região da mama, ou se sair alguma secreção do mamilo, principalmente se essa secreção for sanguinolenta ou se ela for transparente, como água de rocha. Então, esses são os casos principais para a mulher ficar atenta. E algumas alterações na pele também. É importante que a mulher ela faça o autoexame e tenha o conhecimento da própria mama para poder perceber quando tiver alguma dessas alterações. E aí tem que procurar o médico, né?
Uhum. Lu?
Agora, doutora, além desses pontos que você falou, a questão da assimetria ali dos seios, né? Ou seja, o tamanho diferente de um para o outro. Em determinados casos, também pode ser um indício de câncer ou, quem sabe, algo para a mulher se preocupar, se tratando na questão de prevenção?
Bom, a maioria das mulheres tem algum certo grau de assimetria na mama, né? A gente nunca tem um lado do corpo igualzinho ao outro. Então, se é algo que sempre esteve ali, não é motivo para preocupação. Agora, é uma assimetria que surgiu, né? Ela não tinha, ela tinha a mama ali de um jeito e aí começou uma das mamas a aumentar mais do que a outra. Então, uma alteração nova que não existia, ela tem que procurar, sim, um mastologista ou ginecologista para que seja avaliada, né? E aí poder fazer a mamografia, ultrassom, né? Cada caso vai ser, aí tem uma indicação de exames, mas aí ela tem que procurar o médico. Mas uma assimetria leve, alguma coisa que sempre teve ali, pode ser só constitucional.
Uhum. Doutora, se eu não me engano, existe uma faixa etária para fazer a mamografia, pelo menos. Mas eu pergunto se existe essa faixa etária para propensão para o aparecimento do tipo de câncer de mama?
Bom, a faixa etária, o pico de incidência, né, do câncer de mama é em torno ali dos 50 anos, mas pode acontecer em mulheres mais jovens e mais velhas, né? Inclusive tem uma tendência no mundo todo de que a gente faça diagnóstico em mulheres cada vez mais jovens. Então, por isso que é importante toda mulher ter essa consciência de que pode estar sujeita a acontecer, né? Então, tem que ficar de olho, tem que se cuidar.
Uhum.
Doutora, em relação ao exame de toque, qual a eficácia desse procedimento na descoberta de um nódulo, caroço ou algo do tipo?
Bom, o autoexame, ele é importante no sentido de autoconhecimento, né? Para a mulher poder perceber quando tem qualquer modificação na mama que não existia, né? Então, ele é indicado mais nesse sentido, né? De autocuidado, de se observar. Mas, assim, ele não é indicado como rastreamento, né? Então, ele não substitui a realização da mamografia. Então, assim, o exame mais importante em termos de rastreamento é a mamografia, que toda mulher deve fazer a partir dos 40 anos, uma vez ao ano. E assim, naquelas mulheres que a gente sabe que tem um risco maior de ter câncer de mama, ou porque já tem uma mutação genética conhecida, câncer de mama na família, algum parente próximo à mãe, à irmã, ou ela já teve alguma lesão na mama pré-neoplásica, né? Então, essas pacientes de alto risco, a gente tem que individualizar a conduta. Às vezes, essas mulheres podem começar a fazer mamografia antes, até 10 anos antes da idade que o familiar mais jovem teve o câncer de mama. Então, geralmente, se eu tive lá uma familiar que teve com 40 anos, a partir dos 30 anos já tem que começar a fazer a mamografia.
Uhum.
Maravilha. Doutor, e com relação às próteses de silicone, elas podem gerar algum risco para as mamas quando a mulher resolve fazer esse implante?
Então, em termos de câncer de mama, não, né? A prótese de silicone, ela não aumenta o risco de ter câncer. Inclusive, quem tem silicone, isso é importante a gente salientar, ela pode e deve continuar fazendo mamografia de acordo com a faixa etária, né? Não, não tem perigo de estourar a prótese, né? Isso é uma preocupação bastante comum. Mas existem manobras que a gente faz na hora de fazer a mamografia em quem tem prótese, que é a manobra de Eklund, que consegue afastar um pouco a prótese. Então, quem tem prótese não muda a indicação de rastreamento.
Uhum. Doutora, homem também tem câncer de mama? E se tem, os fatores de risco, eles são parecidos com os das mulheres?
Sim, o homem tem câncer de mama também, mas é bem mais raro que na mulher, né? Em torno de 1% dos cânceres de mama são diagnosticados em homens, né? Então é um índice bem baixo, mas é importante essa conscientização para que, né, saiba o que pode acontecer e procurar um médico caso note alguma alteração. Então, basicamente, no homem aparece como nódulo, também alteração na pele, aquilo que a gente já falou de retração, abaulamento, alteração no mamilo, tudo isso pode ser um sinal. E os fatores de risco são parecidos também. No homem está mais associado à alteração genética herdada, né, a mutações nos genes lá do BRCA1, BRCA2, mas obviamente que os fatores como a obesidade, né, o álcool, o hábito de fumar, tudo isso também eleva o risco do homem.
Uhum.
Agora, doutora, em relação aos dois tipos, né, para mulheres e homens, é possível prevenir esse tipo de doença por meio de alimentação, evitando determinados tipos de alimentos ou ingerindo outros, né?
Sim, sim. Essa, na verdade, é o nosso foco maior quando a gente fala em prevenção, é isso mesmo, né? É mudança de estilo de vida, porque a gente sabe que a alimentação tem um impacto, sim, na diminuição do risco. Então, assim, a gente deve ter uma dieta mais rica em fibras, verduras, legumes, evitar comer muitos alimentos gordurosos, os alimentos ultraprocessados, né? A gente sempre fala que a paciente desembalar menos e descascar mais, né? Sim. Procurar alimentos mais naturais. E isso associado à prática de exercício físico e evitar álcool e cigarro.
Uhum. Certo.
E doutora Ana, pra gente fechar agora, responde pra gente, o câncer de mama, ele tem cura? E como que é, né, o trato com essas pessoas que têm o diagnóstico para que elas possam ter um pouquinho mais de qualidade, mesmo enfrentando esse momento difícil?
Claro, o câncer de mama tem cura sim, principalmente quando ele é descoberto no início. Então, a gente consegue acima de 90% de cura quando você faz diagnóstico nos estadiamentos mais iniciais, né? Então, por isso que a gente bate na tecla da importância de fazer a mamografia e fazer o diagnóstico precoce. Mas, assim, não é fácil, né, receber um diagnóstico desse, né, mesmo no início. Então, a gente tem que ter um contato com muito cuidado, né, com a paciente, saber que ela tem uma rede de apoio ali, né, da equipe multidisciplinar dando todo o cuidado, né? Então, a gente, o tratamento não é só o médico, né, que participa, é o mastologista ou oncologista, mas tem a nutricionista, a fisioterapeuta, a psicóloga, né? É muito importante a gente ter todo esse apoio ali na mulher, para que a gente consiga ter um impacto menor, né, na qualidade de vida, na autoestima da mulher. E uma coisa que também a gente sempre fala, para aquela mulher mantenha os hábitos saudáveis, pratique exercício, né, tudo que possa levar ela a manter um bem-estar, né. E uma coisa muito importante da gente falar também é da espiritualidade, né. As mulheres, quando a gente tem um diagnóstico desse, às vezes vem como um alerta para a gente desacelerar, para a gente retomar o autocuidado e se aproximar, né, de Deus. E, então, é muito importante a gente falar sobre isso e para que a paciente não perca, né, a esperança. O câncer de mama tem cura, e até essa é um dos lemas da campanha desse ano da Sociedade Brasileira de Mastologia, que o câncer de mama tem cura e juntos somos mais fortes. Então, a gente está junto nessa luta aí com elas, né? E tem que acreditar. O primeiro passo para dar certo é acreditar que vai dar certo, né?
Isso mesmo. Conversamos aqui sobre prevenção do câncer de mama, porque estamos participando aí da campanha Outubro Rosa, aqui do Brasil, do mundo todo, falando sobre este assunto muito importante. Não precisa você, não precisa quem você ama perder a vida. Tem cura, mas você precisa ficar de olho, precisa prevenir. Essa conversa é para homem também, tá bom? Fique atento aí aos sintomas e ajude a orientar as mulheres da sua vida, e homens também podem ter câncer de mama, assim como a doutora falou. A gente conversou com a doutora Ana Cecília, ela é médica mastologista, trouxe essas dicas hoje pra gente. Doutora, muito obrigada por sua participação.
Eu que agradeço o convite, um bom dia a todos.
Bom dia.